MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Presente em todas as comarcas do estado, o Ministério Público do Paraná é uma instituição que tem as portas abertas para receber a população, atuando na defesa dos direitos individuais e também coletivos. Em algumas situações, nas cidades que não são sede de comarca, ou mesmo em regiões mais afastadas, as promotorias de justiça criam um sistema de atendimento itinerante ou sistema de atendimento descentralizado para aproximar-se da comunidade. Assim, além daquele atendimento cotidiano feito nas promotorias de justiça e também nas centrais de atendimento das cidades que têm uma central, os agentes do Ministério Público procuram ir até onde está a população, aquela população que precisa dos serviços do Ministério Público. Para falar sobre esse trabalho, nós recebemos nesta semana, no MP no Rádio, a promotora de justiça Dalva Marim Medeiros, que já desenvolveu ações de atendimento direto à população nos municípios de Cidade Gaúcha, lá no noroeste do Paraná, e também em Morretes, no litoral. Doutora Dalva, o atendimento à população está entre as atribuições do Ministério Público. Como é que é feito esse atendimento pelos promotores de justiça?
Esse atendimento à população, ele já é feito de forma corriqueira nas promotorias de justiça e também nas centrais de atendimento, mas há também uma outra forma que tem se mostrado bem eficaz, que é o atendimento fora da promotoria de justiça, é o chamado atendimento descentralizado. E esse atendimento descentralizado, ele é uma iniciativa, ele está previsto no caderno de iniciativas do Ministério Público, os planejamentos setoriais e regionais, ele compõe um objetivo estratégico de garantir a celeridade e a eficácia na atuação judicial e extrajudicial. Então, no caderno de iniciativas, ele é previsto na área atuação apoio comunitário. Lá na iniciativa 1.4, que objetiva a descentralização do atendimento à população em municípios fora da sede da comarca. E ele fixa como objetivo intensificar a interação com a sociedade e proporcionar o acesso à justiça. Esse atendimento, então, é aquele em que o promotor de justiça, ele se desloca, ele sai do seu gabinete, ele vai até a população e aí ele atende a demanda colocada pela sociedade e busca de uma forma concreta efetivar os direitos da população.
Porque o estado todo é dividido em comarcas, não é? Todas as cidades paranaenses, dentro dos 399 municípios, cada um deles está sob a responsabilidade de pelo menos um promotor de justiça. Cidades maiores têm muitos promotores, mas há algumas cidades que estão sob a responsabilidade de um promotor. E essa divisão é em comarcas, não é? Então tem comarcas que têm mais de uma cidade. Por exemplo, lá em Cidade Gaúcha, onde a senhora já atuou, a sede do Ministério Público ficava em Cidade Gaúcha, mas tem locais que não tem um fórum, não tem uma sede da promotoria. Então, esse seria o atendimento centralizado, o promotor ir até onde não há uma promotoria de justiça instalada. É esse o trabalho? Qual a importância dessas ações que fazem o promotor de justiça ir até esses locais mais afastados?
Isso, ele pode ser realizado nessas comarcas em que possui mais de um município na sede da comarca. Aqui, então, o promotor de justiça iria a todos os municípios pertencentes à comarca, mas também ele pode ser realizado em um município, uma comarca que possui um município único, como é o caso de Morretes também, né? Nesses casos, então, faz-se uma divisão por bairros ou comunidades mais distantes para que seja possível viabilizar o acesso de todos à justiça.
Como é que isso funciona lá em Morretes, por exemplo? Que tem as comunidades de Ilhéus, né, comunidades mais afastadas, tem características bem peculiares ali do litoral. Na prática, como funciona esse atendimento descentralizado ou itinerante?
Primeiro, deixa eu só complementar a questão da importância da atuação desses atendimentos, que o objetivo principal é proporcionar à população o acesso ao Ministério Público, né, esse contato com o promotor de justiça. As pessoas que residem nas proximidades da promotoria de justiça, elas tendem, então, a realizar esse atendimento na promotoria de justiça. Mas ocorre que algumas pessoas, algumas comunidades, que elas, por vários motivos, elas não conseguem se deslocar até a promotoria de justiça. Motivos desses tais como residir muito longe, não possuir veículo para deslocamento, residir em locais de difícil acesso, onde não possui transporte público, não possui condições financeiras para pagar uma condução até promotor de justiça, não poder se ausentar do trabalho por muito tempo, ou até mesmo por vergonha de conversar com o promotor de justiça em um local em que não seja o seu ambiente normal de vivência. Então, para essas pessoas, é um alento, é uma oportunidade ter esse acesso ao Ministério Público, para que assim elas possam ser atendidas em suas necessidades. Além disso, além de essa identificação e interação sociedade-Ministério Público, eu quero aqui destacar que um grande avanço que se tem com esses atendimentos é a população identificar qual é a verdadeira função, também a importância da função do Ministério Público. Parece difícil acreditar que em momento de tanto acesso à informação haja atualmente o desconhecimento da atuação do Ministério Público. Mas eu constatei nesses atendimentos que a população, uma boa parte da população, vê ainda o Ministério Público, o promotor de justiça, como aquele agente que serve para denunciar, que tem por função denunciar, solicitar prisão preventiva, ele não como um transformador da realidade social.
Muito mais ligado àquela ideia do promotor que atua no crime para condenar o criminoso, o homicida, né? Aquela ideia do tribunal do júri.
Isso, é uma visão mais popular do Ministério Público, né? E com esses atendimentos, as populações conseguem identificar que o Ministério Público tem outras funções e ficam até felizes com essa possibilidade, esse acesso ao promotor de justiça, para que ele, assim, o promotor de justiça pode auxiliá-los em outras funções e outras necessidades imediatas da população.
Doutora Dalva, então voltando àquela pergunta, como é que funciona na prática, na comarca de Morretes, onde a senhora atua, esse atendimento descentralizado?
Em Morretes, então, por ser um município único, dividiu-se o município em 4 partes e toda terça-feira nós realizamos atendimento em um local, por meio de deslocamento da promotora de justiça e um servidor ou estagiário. Houve a necessidade de realizar esse atendimento descentralizado em Morretes porque o município é muito extenso, né, e com áreas rurais e isoladas. Há locais, inclusive, com mais de 30 quilômetros de distância, onde nós realizamos o atendimento. Mas, como já foi dito anteriormente, o atendimento centralizado também é indicado em comarcas que possuem mais de um município de abrangência, quando, então, o promotor de justiça pode se deslocar a esses outros municípios. Mencionando aqui as demandas mais procuradas, digo que elas são das mais variadas. Aquelas que envolvem questões patrimoniais, sem intervenção do Ministério Público, mas há também questões atendentes à família, saúde, meio ambiente, infância e juventude, idoso, patrimônio público e improbidade administrativa. Vai depender muito do perfil da comarca. Em Cidade Gaúcha, por exemplo, a outra comarca em que realizei o atendimento descentralizado, os atendimentos eram mais individualizados, mais demandas individuais. Já em Morretes, a demanda, em sua maioria, é por efetivação de políticas públicas. Violação de direitos dos idosos, infrações ambientais, tem muita demanda ambiental, tem violência doméstica e outros crimes também são levados ao conhecimento do Ministério Público por meio dos atendimentos nas comunidades. Recebo também muitas reclamações e denúncias de improbidade administrativa. Há algumas pessoas que, por medo de represália, posso dizer assim, não vão até a sede da Promotoria de Justiça e me procuram nesses locais mais isolados para realizar essas denúncias. Então, assim, vai depender muito do perfil da comunidade na qual nós estamos atuando para identificar essas demandas que são trazidas ao Ministério Público.
Bom, doutora, a senhora falou aí que há demandas que são mais individuais ou demandas coletivas e que, por exemplo, em Morretes a senhora tem mais demandas coletivas e em Cidade Gaúcha apareciam muitas individuais. Como é que é essa diferença e qual é a repercussão disso no trabalho do promotor? Porque as demandas coletivas são aquelas que vão atingir mais pessoas. Entretanto, as demandas individuais geralmente pode ser também a ponta de um iceberg.
Nós recebemos todos os tipos de demanda, tanto individuais como coletiva, né? Numa demanda individual, a gente faz uma orientação e encaminha para um órgão que possa solucionar aquele problema, ou mesmo se for uma questão de guarda, alimento, inventário, interdição, o ideal é que se firme um convênio com o judiciário ou com a defensoria pública, onde houver, para que haja o encaminhamento dessas pessoas para, assim, ter o apoio desses órgãos na solução dos seus problemas. Com isso, a gente ganha uma liberdade e até um foco para trabalhar com as demandas de cunho mais coletivo, as que possuem uma violação a direitos, violação contendo situações de risco, para se obter realmente efetivação de políticas públicas, combater crimes e improbidades administrativas, que são demandas que atingem uma gama maior de pessoas, né, e tem um âmbito coletivo de atuação.
Ah, certo. Então são coisas bem diferentes. A demanda individual só ela pode indicar um interesse coletivo, no caso de uma pessoa que vá, depois outra, e acaba isso demonstrando que há algum problema que atinge muitas pessoas. Mas há demandas que são exclusivamente individuais, por exemplo, o caso da guarda de um filho, né? Isso também, todas elas, nesses atendimentos itinerantes, aparecem na medida em que o promotor vai a essas localidades.
Sim, todas as demandas aparecem. O importante é que uma demanda individual, ela pode também gerar uma demanda coletiva. Um exemplo que eu cito, várias pessoas me procuraram relatando deficiência de vaga em CMEIs. Então, a par disso, nós instauramos um procedimento e identificou-se que boa parte da comarca possuía essa deficiência. Atuamos, então, posteriormente, de uma forma coletiva e conseguimos efetivar esse direito de acesso à educação. Desencadeou-se de um direito individual que transformou-se num direito coletivo.
E depois que o promotor recebe essas demandas, sejam elas individuais ou coletivas, quais os procedimentos que o promotor toma?
É importante destacar que todo atendimento ele deve ser registrado no PROMP para que assim haja um conhecimento até o controle, tanto institucional como do próprio promotor de justiça na promotoria. E, além disso, sendo atribuição do Ministério Público, há que se instaurar o procedimento cabível para a continuidade das investigações.
Bom, e esse registro permite, por exemplo, saber se as demandas estão aumentando ou diminuindo. Com esse atendimento descentralizado, a senhora teve experiência tem dados quanto ao aumento dos atendimentos após a implantação desse sistema descentralizado?
Sim, demonstrou-se que o atendimento descentralizado produz frutos, né, ele é procurado pela população, tanto que no primeiro mês do projeto nós já tivemos um aumento de quase 140% do número de atendimento. E esse número manteve-se, inclusive aumentou mês a mês, né? Então hoje nós temos uma demanda grande no município de Morretes em decorrência desses atendimentos descentralizados.
Ou seja, mais do que dobrou o número de atendimentos, é impressionante. E que outros tipos de atendimento podem ser feitos fora ali da sede da Promotoria de Justiça, que não necessariamente esse atendimento itinerante ou descentralizado?
Eu acho que dá para citar que é importante esse trabalho fora da promotoria também em comunidades específicas, como são as comunidades indígenas ou outras comunidades tradicionais que existem na comarca, a fim de que sejam identificadas as vulnerabilidades dessas comarcas e também realizados atendimentos devidos e efetivação dos direitos dessas comunidades.
Eu tenho notícia, por exemplo, de que há promotorias que fazem ações em acampamentos de sem terra ou, como a doutora disse, em tribos indígenas. O promotor vai até esses locais para atender as pessoas. Seria mais, mesmo que não seja algo assim rotineiro, como é o caso desse atendimento, por exemplo, toda terça-feira em algum lugar, isso pode ser feito esporadicamente onde houver a necessidade.
Isso, porque a intenção é que toda a comunidade seja atendida pelo Ministério Público, né? E toda a comunidade, a população, independente do local em que ela reside, ela tem uma necessidade que ela pode ser auxiliada pelo Ministério Público. Eu tenho trabalhado muito também com a formação de grupos de trabalho para a solução de problemas, problemas gerais da população ou problemas que atingem uma comunidade específica. Então, por meio de audiências públicas ou até reuniões públicas com a participação de entes públicos, do próprio Poder Executivo, Legislativo e até de entes de conhecimento técnico, a gente realiza essas audiências públicas e essas reuniões públicas para que assim consigamos chegar num consenso para a efetivação de algum direito que foi colocado ao Ministério Público.
Por fim, doutora, como é que uma pessoa pode localizar o promotor de justiça responsável pela cidade onde ela mora?
Pode localizar o promotor de justiça na própria promotoria de justiça, né? Há também informações no site do Ministério Público e no telefone que consta no site, telefone geral. E toda a promotoria de justiça também possui o telefone descrito no site do Ministério Público.
Perfeito. Então, o site do Ministério Público é o www.mppr.mp.br. Lá no site, no canto superior direito, tem ali a palavra contato, se a pessoa clicar ali nos contatos, aparece a possibilidade de buscar o promotor da sua comarca e tem ali nome dos promotores, telefone, e-mail, endereço, todos os meios para o cidadão contatar a promotoria de justiça e algum promotor específico. Doutora Dalva, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.